Bom, nós estamos recebendo hoje aqui na nossa programação o Paulo Massocco, ele que é proprietário da Compacta Reciclagem. Nós vamos falar um pouquinho mais do trabalho que eles estão realizando aqui em Lagoa Vermelha. Como vai, Paulo? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Tudo bem, tudo ótimo.
Pois é, vocês já há quanto tempo em Lagoa aí, Paulo?
Com a empresa Compacta, a parte de classificação desse tipo de resíduos que nós estamos fazendo hoje é 2 anos e meio. Nós abrimos em 2020.
Certo.
Mas eu trabalho com material reciclado nesse setor desde 2012. Comecei em Caxias do Sul, Farroupilha, naquela região, né?
Certo. Bom, vamos explicar um pouquinho mais para a comunidade que tipo de trabalho a Compacta Reciclagem está realizando aqui em Lagoa Vermelha.
Então, a Compacta Reciclagem, na verdade, ela começou, tá? Para nós, eu vi uma necessidade em Lagoa Vermelha da destinação correta dos materiais reciclados. Se percebia que grande parte do material reciclado de Lagoa Vermelha, que gera um financeiro super importante, estava sendo enterrado nos aterros sanitários. Tá? E as pessoas não sabiam que tinha um valor desse material aí, que podia faturar com isso.
Uhum. Então, podiam ajudar a questão de tirar esse material.
Não, quem com sabe, certeza. Né? Eu acredito que as pessoas devam ter percebido que dos 2 últimos anos para cá, é difícil de se encontrar lixo na rua, jogado nos terrenos baldios. Desde a sucata metálica, o plástico, o papelão que ficava jogado. Não tem mais. Porque nós conseguimos dar destinação para todo tipo de material reciclado. Uhum. Então as pessoas, até as pessoas mais humildes que precisam, que vivem desse material, elas juntam, fazem a limpeza para a sociedade, né? E levam para nós. Uhum. E com isso aí ajudam no seu faturamento mensal, né? nas suas residências.
Bom, que tipo de material vocês estão fazendo esse recebimento lá, Paulo?
Então, Paulo Silva, na verdade, nós tínhamos muita dificuldade para fazer a colocação do PVC. Tá? Nós recebíamos esse material e nós não estávamos conseguindo dar destinação por falta de indústria. Aí eu saí, fui viajar, visitei algumas empresas lá e conseguimos fechar uma parceria com uma empresa que compra o PVC. Então, o que nós não tinha destinação, hoje é um material que nós estamos valorizando bem também. Uhum. Então, com isso, nós não temos nenhum tipo de material que nós não recebemos, tá?
Que bacana.
Desde a latinha, do alumínio, o resíduo que as mecânicas geram, a sucata metálica, o famoso ferro velho, né, que a gente fala. Temos um container de 12 metros para armazenar esse tipo de material, não tem contato com o solo. Plástico, papelão, vai direto lá para dentro. Nós temos a indústria do plástico. Tá? O que, que vem a ser a indústria? Nós temos máquinas que nós recebemos o plástico, processamos esse material e transformamos ele em polímeros, tá? Que é o polietileno polipropileno. Esse material que nós fabricamos aqui em Lagoa Vermelha vai direto para a indústria. Hoje o nosso cliente maior desse setor é uma empresa que injetoras, né? De para-choque e cadeiras de praia, cadeiras e mesas de praia.
Que bacana!
Então, o nosso material, o lixo que às vezes você produz, aquele balde, ou seja, a embalagem do que boa, amaciante, o lixo que a dona de casa produz no dia a dia, né? Que, na verdade, para nós esse material não é lixo, né?
Verdade.
Ele está sendo industrializado e indo direto para fábrica que injeta um produto. As pessoas nem sabem disso muitas vezes, né?
Aquele lixo que a pessoa tinha em casa, amanhã depois vão estar sentando lá, confortavelmente.
Né? Exatamente, você vê o tamanho da mudança, né?
A gente está vendo o pessoal fazer a coleta e estava me chamando a atenção ali, né?
É, legal.
Com um saco, porque teve um evento no final de semana, ou seja, o pessoal já está aí fazendo a coleta, daqui a pouco está chegando para vocês lá, né?
Tu sabe que ontem eu estava aqui assistindo até o show, muito bonito show, e tinha uns rapazinhos, guri ali de uns 12 anos, 11 anos, e estava juntando as latinhas lá, e eu chamei ele. Ô rapaz, vem cá, o que tu vai fazer disso aí? Ah, eu vou vender. Aonde tu vende? Eu vou vender lá na Compacta lá. Eu falei, mas quanto que eles pagam o quilo? Ele falou assim para mim, diz que tá R$9 o quilo, eu vou lá ver se é verdade. Então, se esse rapazinho estiver me escutando agora, pode ir lá que tá R$9 o quilo da latinha, tá bom? É super
Foi legal,
valorizado, né? O material reciclado.
Pois então, É isso. É, você comentava aqui, Paulo Massocco, que realmente hoje quem faz esse trabalho de coleta do lixo aí, seja plástico, vidro, papelão, seja lá o que for, leva lá de maneira organizada, tem um retorno financeiro bem significativo.
Sim, tem sim. O que, que acontece? O material reciclado hoje, a gente trabalha lá pelo nome científico do material. Para nós, é o polietileno de alta densidade, o polipropileno, porque a gente faz a industrialização e tem que ser muito bem classificado. Mas, no modo geral, para mim falar, para que as pessoas entendam, tá? Aquele material que é o reciclado que é produzido nas residências, nas casas, tá? Que seria o plástico. O plástico macio, a embalagem de açúcar, a embalagem de arroz, o pacotinho da massa, esse material é um tipo. O litro PET, o litro de refrigerante, é outro material. Ele tem que ser separado na hora de nós fazer o processamento lá.
Na hora de levar, já leva separadinho.
É, então se você levar separado esse material para nós, você vai ter um faturamento bem bom de R$ 2,00 por quilo desse material.
Olha
aí. Aí as pessoas dizem, ah, mas tem que ter um monte para gerar... para dar um quilo de material. Não é assim não, tá? Cara, qualquer pouquinho de material que as pessoas levam lá, eles saem de lá com 30, 40 reais do material que é produzido durante a semana, sabe? Olha. Que eles produzem durante a semana. E levam para nós. A gente atende de segunda até o sábado de meio-dia, horário comercial, né? Então, no sábado até a parte do meio-dia, a gente recebe muito dessas pessoas que trabalham na semana... E no fim de semana fazem a classificação desse material. Elas ficam apavoradas com o valor que dá, sabe? Porque não ficam esperando, né? Pensar, ah, vou levar lá, vai dar bem pouquinho. Não, o valor é bem agradável. Desde que leve o material para nós classificado, né? Papelão, o papel numa outra embalagem, papel branco.
Vamos falar um pouquinho dessa questão das embalagens, né? Vamos pôr o litro ou o plástico, aquele que tem cor e o que não é com cor, ele tem um valor diferenciado mesmo, Paulo?
Tem. Quanto mais claro o material, ele agrega valor. Por quê? Com o material sendo o que a gente chama o cristal ou canela, tá? Quando ele é feito a industrialização desse material... O pessoal das injetoras, conforme eu falei, eles conseguem adicionar pigmentação nesse material e fazer qualquer cor com ele. Então ele agrega um valor bem melhor. Quando o material já tem cor, verde, branco, preto, enfim, que ele já é pigmentado, ele só serve para fazer produtos pretos. Que aí a gente vende mais é para as empresas que injetam para-choque mesmo. Que daí depois vai a tintura por cima, né? Então, daí o valor dele fica um pouquinho mais abaixo do que os materiais que dá para fazer a coloração.
Bom, aqui tem várias perguntas chegando e claro que a gente está conduzindo esse bate-papo até para que primeiro haja um interesse das pessoas e depois venham querer saber aonde fica. Então, agora sim. Já é tempo de nós entrar nisso. Se eu entro perguntando onde fica, depois passa despercebido. Então, quem tem todo esse material que gostaria de dar o destino correto, qual é o local que está localizado a empresa de vocês hoje?
Então, a empresa Compacta, nós se mudamos faz 15 dias, tá? Nós estamos ali do ladinho da Móveis Sul, na área industrial, na Vital Zamboto, tá? É um pavilhão de 3 mil metros quadrados, bem grande, tá bem específico lá, o nome Compacta Reciclagem na frente, na Vital Zamboto. Era a antiga Mardel.
Antiga Mardel, então isso. Tá aí. O ideal é o pessoal ir lá, mas tem um contato daqui a pouco também.
Temos dois contatos aí para o pessoal que quiser até às vezes solicitar uma coleta, pede para nós, a gente sempre encaixa.
Olha aqui, está uma pergunta exatamente sobre essa. Bom dia, esse pessoal tem coleta? Eles podem vir buscar na casa? Dona Terezinha está perguntando. Vai lá a resposta, Dona Terezinha.
Como é que funciona? Nós sempre pedimos para as pessoas entrar em contato com nós, chamar no WhatsApp, tá? Nós coletamos, tá? Coletamos na sua residência. Porém, nós agendamos duas ou três coletas no mesmo bairro para ficar melhor até a quantidade que a gente traz para a empresa. Então, você chama no WhatsApp, manda sua localização, manda uma fotinha do material que você tem. Nós vamos, buscamos o seu material, trouxemos até a empresa, fizemos a pesagem e o pagamento para vocês.
Qual é o telefone WhatsApp para nós passar?
Primeiro telefone é 9 9615-3730. Tá? Esse telefone vai falar comigo mesmo. Chama direto, no WhatsApp, né? Lá.
Viu, dona Terezinha? Estou lhe passando aí o contato, então. Bom dia. Bom, os valores de cada item... Bom, são vários itens, né?
São, mas assim, ó, no geral, do material que chega para nós, chega outros também. Mas é plástico e papelão, tá? Temos o alumínio também, né? Mas assim, falando do material produzido em casa. O plástico hoje está R$2 o quilo, tá? Do PET... Uhum. Sendo plástico colorido, esse plástico é a embalagem de açúcar, esse plástico que contém, ou a embalagem da cerveja ou do refrigerante, aquele plástico macio, esse é 50 centavos o quilo.
Olha,
por isso
aí
que eu falei, é uma diferença grande de valores. O plástico branco, ele tem um valor bem mais significante, tá? É. A latinha hoje nós estamos pagando R$9 o quilo, do alumínio no geral, tá? Uhum. Com exceções, alguns alumínios de mecânica, que é um outro tipo de alumínio que para nós chamamos de alumínio, que ele é contaminado, né? Ele fica R$6 o quilo, mas também é um valor bem significante.
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, que bom, né, que esse processo está acontecendo. Você me disse um dado bem interessante, Paulo, que em termos de quantidade que vocês recebem por mês, o volume é um volume tremendo, principalmente na pandemia, foi absurdo, né?
O papelão na pandemia... Ele foi uma coisa que a gente nem esperava. Nós passamos de 160 mil quilos de papelão por mês, dando a destinação correta, mandando diretamente para a indústria. Tá? Esse papelão a gente não vende para um atravessador, não. Vai direto para a indústria. Na pandemia, as coisas subiram muito. Então, a demanda nas indústrias do papelão... tava demais e acabou faltando papel no mercado para eles subiram muito o preço e nós repassamos o valor do papelão reciclado para nossos clientes. Então, nesse meio da pandemia, nós estávamos pagando R$1 o quilo do papelão. Uhum. E com isso, foi uma quantidade que não caía uma caixinha de papelão no chão, o pessoal juntava e ia vender. Uhum. Sabe? Hoje não. Como os estoques já estão cheios das empresas, baixou bastante o valor, nós estamos pagando 50 centavos o quilo do papelão.
Olha aí.
E com isso aí baixou bastante a quantidade que nós mandamos. Mas mesmo assim nós temos, se eu não estou enganado, é mais de 70 mil quilos de papelão por mês ainda. Né?
70 mil quilos.
Mas por essa mês. Diferença, para você ver o que acontece. Essa diferença de papelão foi a questão financeira que fez as pessoas não levarem mais para nós.
Uhum.
Então nós pedimos que esse papelão que não está sendo levado lá, está indo para os aterros sanitários.
Esse é um problema.
Então antes de pensar no valor financeiro, para nós pensar também no nosso meio ambiente e derem a destinação correta para esses materiais aí, né? Colaborar com o meio ambiente. Né?
Então na pandemia, em torno de quanto por mês?
Passou de 160 mil quilos.
160 mil quilos.
Isso.
Bom, quero entrar num assunto, porque eu sei que vocês é uma empresa muito responsável, muito séria, a gente tem ótimas referências, somos parceiros. Mas assim, a questão do cuidado, Paulo, com o material que vocês recebem, e isso foi uma preocupação há dias atrás de algumas empresas que foram vítimas, por exemplo, de ataque de meliantes que acabaram roubando fio de cobre, roubando esse tipo de produto. Vocês tomam muito cuidado na hora de receber isso, né, Paulo?
Na verdade, assim, ó, Paulo Silva, nós já tivemos muito, muito problema com isso, tá? Uhum. Nós já recebemos lá na empresa as pessoas com esse tipo de material para vender para nós, que nós olhamos para o cliente e nós sabemos que o cliente não tem condição de ter aquele cobre para vender.
Uhum.
Hoje o cobre, para as pessoas terem uma ideia, ele tá R$35 o quilo. Tá?
Certo.
Porém, a gente tem um cuidado muito grande na hora de receber esse material, porque nós fomos roubados.
Também
nós fomos
é.
Roubados. Agora faz
os últimos.
Se eu não estou enganado, há 20 dias atrás.
Certo.
Sabe? E a gente sabe para onde que vai. Sabe, eu sei para onde que vai, mas é uma coisa assim que é muito complexo, é muito complicado, você tem que se cuidar, não pode citar nome, tem que deixar para a polícia fazer o trabalho dela, porque eles sabem onde que está esse material, né? porque vem a ser uma máfia do cobre, né? É. Conforme você falou, empresas são atacadas, lojas, mercados, e é um prejuízo muito grande.
E é o que eu costumo dizer, inclusive comentei com esse empresário que me questionava isso, eu disse, olha, tem um detalhe interessante, a empresa que é séria, que divulga, que recebe, é uma empresa que toma os devidos cuidados. O problema são os clandestinos.
Exatamente.
Que você não sabe onde é que está. Ali, a tua empresa está ali, com toda a estrutura, está divulgando que estão ali. Ou seja, a fiscalização vai lá a hora que quiser. Agora, clandestino é complicado.
Isso, a gente tem um orgulho até bem grande. Assim, nós temos todas as licenças ambientais para poder trabalhar, para poder executar esse serviço. Então, eu me orgulho disso aí, de poder fazer isso de cabeça erguida. Então, assim... Já que você comentou, me vem um fato, a gente recebeu a visita da Brigada Militar e a Patran naquela época que foi roubado, eu acho que o transformador da Corsan, alguma coisa assim. Tá? Nós não fomos os únicos visitados, outras empresas foram também, certo. Porque as empresas que compravam o material reciclado, né? Todo mundo recebeu a visita da Patran, eles falaram, pediram autorização para fazer... uma vistoria, olhar se poderia ter esse material lá dentro. Cara, sorrindo, eu disse pra eles, podem ficar à vontade, a casa é de vocês.
Tá aí,
sabe?
É isso.
Então
aí.
Eles olharam é tudo lá, não tinha vestígios, e depois a gente descobriu onde que estava esse material. Tá aí. E com orgulho a gente pode dizer que esse tipo de material ou esse tipo de gente, a gente nem quer na nossa empresa, né?
Paulo, obrigado pela participação, sucesso, bom trabalho para vocês lá, viu?
Muito obrigado, fico feliz de você me receber aqui. Peço a todo mundo que está nos ouvindo agora, né, que colabore com o nosso planeta aí, que na verdade está precisando, né?
É verdade.
Da ajuda de todo mundo aí. E lembrar também que você pode fazer um financeiro extra aí com o material reciclado.
Certo, sem dúvida a gente sabe disso. Estão me pedindo bastante o contato, vou repassar aqui. Só estão pedindo o preço do ferro, em torno de quanto?
Imagina. A sucata metálica, ferro velho, fogão a lenha, fogão a gás, qualquer tipo de sucata metálica, 90 centavos o quilo.
Certo. Bateria velha, vocês compram?
Bateria velha com procedência, bateria sem carga, sem utilidade, nós compramos, pagamos R$ 4,00 o quilo.
Certo. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos com o Paulo, Paulo Massocco, que é o proprietário da Compacta Reciclagem. Qualquer dúvida, gente, passa aqui que eu tenho o contato do Paulo e repasso para vocês aí. Que bom que tem muita gente interessada nisso. 8h49, voltamos já.
Hospital São Paulo informa. Contamos agora com o segundo médico.